Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Está na companhia do programa Eclésia. Neste primeiro domingo de maio, evoca-se a maternidade, o ato de amor de ser mãe, a benemérita da sociedade, como escrevia a Comissão Episcopal do Laicado e Família. Os próximos minutos são para ir ao encontro de uma mulher a quem um dia aconselharam a não ser mãe. Passados 18 anos, é mãe de 5 filhos e fala-nos de como a sua família é especial. Porque o mês de maio é também especial para todos os portugueses, designamos o mês de Maria, iniciamos pois com música. Ouvimos Cuca Roseta no tema Luz Materna. Depois da voz de Cuca Roseta com a Luz Materna, vamos conhecer nesta manhã Carmo Diniz. É mãe de 5 filhos, um deles com deficiência profunda, como nos conta nos próximos minutos. Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual.
A minha maternidade, bem, a deficiência dá imensa cor à minha maternidade, mesmo muita, veio no fim de cinco, no, ao fim de cinco, ou no quinto filho, não é? Veio mudar completamente o paradigma da maternidade, sobretudo porque, por sendo uma deficiência profunda, muda mesmo aqui a lógica da educação, das regras, do que é que devia ser, de como é que as coisas são. Veio dar aqui uma grande, grande reviravolta ao fim de, como lhe digo, de quatro, que andámos a tentar ensinar regras e como é que se faz, e os horários, e de repente caiu-nos no colo o nosso filho mais novo, que não tem argumento possível, não é? Não tem. Apesar de ser uma pessoa que beneficia imenso dos horários e das rotinas e de tudo o que nós andamos a tentar ensinar aos outros, ele já tem na matriz dele uma necessidade muito grande de uma rotina e de um horário, tudo o resto não se aplica. Não se aplicam expectativas, não se aplicam. Não se aplicam regras de sociedade muito estritas, e o que se aplica é receber um dom. Isso é maravilhoso, dá uma cor e uma alegria à maternidade, inacreditáveis.
Mas é mãe há 18 anos, não é? E estava-me a dizer antes de gravarmos que a filha que fez os 18 anos nesta fase de isolamento social, quer nos contar o que é que isso significa para uma mãe?
Uma mãe que não devia ter sido, porque por razões médicas eu não devia ter filhos. E portanto, o nascimento desta nossa primeira filha há 18 anos foi um verdadeiro presente do céu. Supostamente, como tenho uma doença autoimune há 30 anos, fui desaconselhada de ser mãe. Até que encontrei um médico, como a doença que tinha também não estava diagnosticada, fui falando com médicos diferentes, graças a Deus. Até que um me disse assim: eu vou-lhe dar o conselho que daria à minha mãe ou à minha irmã. Tenha filhos, muitos e rápido, porque o melhor, por duas razões. Primeiro, porque os remédios que temos que lhe dar, de facto, não são convenientes durante a gravidez. Mas a segunda razão, talvez a mais importante, é porque não há melhor remédio para uma mulher do que ser mãe. E por isso, agarrei-me, eu, como o meu desejo também de maternidade, agarrei-me a isso e assim nasceu a Maria Clara, há 18 anos. Portanto, eu lembro sempre este dia e este início de maternidade, por um lado, com uma gravidez com muito medo, porque é impossível não ouvir as vozes e os conselhos de todos os médicos para trás a dizer não faça isso é perigoso.
Foi uma
Ouvi
gravidez
muitas coisas
sobressaltada?
desagradáveis. A gravidez foi tranquila, o medo é que foi mau.
Como é que geriu isso?
O medo foi o que estragou a gravidez. Eu tive quatro gravidezes, todas elas maravilhosas, depois fui perdendo o medo, não é? Mas na primeira o medo teve um tom muito forte, porque uma pessoa pensa sempre se estará a fazer o que está certo, será que estou a arriscar, estou a ser inconsciente, será quem é que tem razão? E portanto foi de facto uma gravidez com muito medo e também muito, olha, muito isolada socialmente pelo mais pelo medo, não é? Por ter medo que as coisas, por me resguardar em termos de saúde e a criança também que tinha. Mas no dia 2 de abril nasceu a nossa Clarinha, super saudável. De facto, a gravidez passou e só o medo é que é a única nota, tudo o resto normal, sem problema.
O que é que recorda quando a colocaram no colo, há 18 anos?
Uma alegria enorme, enorme, enorme. Uma alegria maior do que nós. Quando nos põe um bebé ao colo e nós vemos o que sentimos na barriga, vemos com os nossos olhos, a alegria é imensa, é quase incrédula, não é? Como é que foi possível aparecer uma vida através de mim e do meu corpo também? Muito, muito bom, muito bom, muito bom.
Estamos a falar de uma alegria imensa, que foi uma das expressões que a Carmo usou. Eu imagino que nesta altura, e enquanto eles eram até mais pequenos, o trabalho também era imenso.
Eu acho que o trabalho é maior agora.
Porquê?
Porque os bebés, eu gosto muito de bebés, eu adoro bebés. E adoro crianças, mas os bebés têm um ritmo e uma rotina que, sendo cumprida com mais ou menos choro, coisa que deixa os pais muito nervosos ao princípio, se vai desenrolando e nós nos vamos habituando. Eu lembro-me de conversar com outras amigas minhas que também foram mães, que diziam sempre: pois é, o novo bebé que nasce nós achamos sempre, agora é que eu já não consigo. Agora é que isto já é trabalha mais, agora é que eu já não tenho... É, do primeiro para o segundo é um em cada mão, não é? Do segundo para o terceiro já não tenho mãos. Do terceiro para o quarto já não sei, já não sei. Agora é que eles estão mais numa fase adolescente e com muitas exigências de questionar a vida e o mundo à volta, nós temos que estar muito mais presentes, porque já não é só a parte física que puxa por nós, porque puxa, porque temos que fisicamente também providenciar, mas a parte emocional e intelectual de uma vida que começa a desafiar o mundo à volta e a olhar e a querer saber e a pôr em causa, isso é mais exigente do que quando temos bebés que precisam de ser cuidados. Isso é... Vais ter mais trabalho agora, sinceramente.
É uma fase muito mais angustiante também para uma mãe. Esta fase em que começam os filhos a ganhar asas, a questionar a vida, como dizia, mas também a terem sonhos, a terem vontades próprias, desejos.
É fascinante ver, no nosso caso, como sendo mais, o que é que são as preferências, os interesses, as questões de cada um. É fascinante. Eu acho que o que me angustia é nós temos uma tendência protetora, quer queiramos, quer não, dos nossos filhos, não é? E não queremos que lhes aconteça absolutamente nada de mal. Mas nós também precisamos de experiências menos boas para crescer. Nós precisamos de falhar para crescer. E os nossos filhos também precisam de falhar. E nós estamos insistentemente a não os deixar falhar, não é? Não os deixamos tropeçar para não caírem, não os deixamos... E somos muito protetores. Eu falo por mim, sou muito protetora. E às vezes debato-me com esse tema de... nós precisamos dos deixar experimentar, mesmo que a nossa experiência, no mesmo caso, não tenha sido boa. Primeiro porque não é evidente que a experiência com eles vá correr mal. Correu connosco mal, não necessariamente corre mal com eles. E depois, mesmo que corra, eles aprendem mais do que se nós não os deixarmos fazer. Nós aprendemos com os erros, nós aprendemos tanto com os erros, muito mais do que quando nos evitam a experiência. Nós precisamos da experiência e dos erros.
Fazemos aqui uma pausa na conversa com esta mãe que nos sugeriu um tema de música ouvido lá em casa da família Diniz. Ficamos com os 4:30 no tema Sentir o Sol.
Conta, conta gotas o tempo que passa. Vejo o sol lá fora fazer-me pirraça. Já são 4:30, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem, sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Só quero sentir o sol. Sentir o sol. Só quero sentir o sol.
Homens ao telefone metem-se em sarilhos. Queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda. Estava-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Estava-me tão bem, sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Sentir o Sol foi o tema que escutávamos do grupo 4 e meia. Agora voltamos à conversa com a mãe Carmo Diniz, a nossa convidada deste dia especial, o Dia da Mãe.
Agora terá todo o tempo do mundo, digamos, nesta fase de isolamento social, mas no seu dia-a-dia, na habitual rotina dos dias, como é que se gere o tempo, e agora eles sendo mais velhos também, com 5 filhos, nomeadamente havendo um filho que necessita de mais cuidados e de mais tempo?
São muitas as diferenças, porque primeiro, como temos, como somos 7 cá em casa, e 2 são de precisão de especial cuidado e são de alto risco, nós optámos por um verdadeiro isolamento e portanto as ajudas que teríamos na vida antes do isolamento deixámos de ter. E portanto eu juntei as minhas funções, outras tantas que estavam mais delegadas de limpeza, de arrumação, tratamento de roupa, de cozinha, de tantas coisas, que eram mais partilhadas e que agora são mais exclusivas. Os estudantes precisam de estudar, o meu marido precisa de trabalhar, e eu preciso de trabalhar também, mas apesar de tudo consigo ter mais tempo para fazer as tarefas domésticas. E isso foi um grande salto, foi de repente deixar completamente ter qualquer tipo de ajuda, até da minha mãe que me ajudava com os seus maravilhosos cozinhados, e passar a fazer isto. O que é que acontece? Como eu não dou para não consigo fazer tudo o que é preciso, e eles também já vão ser crescidos, temos que nos ajudar todos uns aos outros.
Umas descobertas e aqui também umas mais-valias deste tempo de isolamento, todos em família.
Eles estão ótimos, estão preparados para a vida doméstica, pelo menos, porque é mesmo preciso, tem mesmo que ser, e tem que ficar bem feito. Já não é aquela coisa de, às vezes quando estamos em casa, ou pelo menos a mim acontecia-me, eu chegava a uma altura em que os ensinava a fazer a cama, depois ensinava-os a limpar a cozinha, depois ensinava-os a limpar a casa de banho, ensinando as várias tarefas domésticas. E eles, como não estava no dia-a-dia deles, aquilo parecia um bocadinho uma imposição, está a mãe a ser chata, não é? Aqui eles percebem que é mesmo uma necessidade que não conseguimos, que têm mesmo que ajudar. E são muito mais eficientes, aprendem mais depressa e fazem melhor. E com gosto em ajudar. Este tempo de família confinado e prolongado deu-nos um gosto imenso a estar uns dos outros e tem surgido em algumas conversas de todos a dizerem: eu acho que vou ter saudades deste tempo no sentido de, claro que tem muitas saudades de fora e da escola e de tudo, não ninguém está a dizer, mas que bom podermos estar a aproveitar este tempo para estarmos todos juntos.
Oh Carmo, então e com tanta gente nessa casa, como é que ainda se tem alguns momentos de fuga, alguns momentos para a mãe? Como é que se consegue ter? Para uma leitura, para uma música, para uma oração?
Tem que se encontrar numa divisão da casa, ou temos aqui um bocadinho de exterior também às vezes no exterior. Eu sou bióloga de formação e tenho estado com muita atenção às aves aqui à volta. Roxinóis, melros, trigueirão, rola de colar. Ouvir os pássaros da minha janela, tenho tido momentos muito, muito bons. Mas é à procura de uma divisão da casa e às vezes é dizer: eu agora preciso de reunir, porque também tenho reuniões em Zoom algumas, ou agora preciso trabalhar, ou, por exemplo, comecei a ler um livro e eu quando começo, eu gosto muito de ler, cá em casa gostamos muito de ler, quando começo a ler um livro que me interessa muito, eu fico completamente agarrada ao livro e não, em qualquer momento é momento para ler. Portanto, em todos os bocadinhos eles encontram-me a ler, quando estou a cozinhar e a fazer a sopa estou a ler, encontram-me a ler em vários bocadinhos. Mas o tempo para a mãe aparece com o respeito, este respeito que se encontram quando eles percebem que é preciso ajudar, também eles próprios sentem a necessidade às vezes de estar sozinhos. Portanto, às vezes também vão para outra divisão da casa só para ter um bocado deles, para não podemos estar todos sempre na mesma divisão, senão... E esse respeito pelo espaço próprio eu acho que cresceu também com o confinamento. Apesar de termos menos espaço, quando digo agora preciso de ir fazer isto ou agora preciso, não se discute, não, respeita-se mais, eu acho.
Um espaço a respeitar às vezes pode ser ocupado também por música. Ficamos com uma sugestão da mãe Carmo, ouvimos o tema Bola para a Frente, do grupo Asterisco Cardinal Bomba Caveira.
Eu não sei bem o que foi, se calhar é da idade, mas a verdade é que o que se passou naquela tarde foi uma bomba que explodiu de claridade com a minha cidade. Meu canto.
dia está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos o tema Bola para a Frente, do grupo Asterisco Cardinal Bomba Caveira. Voltamos agora à conversa neste Dia da Mãe, com Carmen Diniz, ela que é mãe de 5 filhos.
E o Bernardo? Há momentos também que precisa de algum silêncio, que precisa de estar só com a mãe?
O Bernardo está completamente mimado. Anda de colo em colo, é muito engraçado. Anda de colo em colo. Ele normalmente é bastante disputado também pela família, mas como passa também o seu tempo na escola e nas terapias, não está sempre presente. Agora está sempre, não é? E portanto a disputa pelo Bernardo continua no auge. E anda de colo em colo e ele a gozar do momento e a chamar pelos irmãos e a pedir colo também. É muito, muito bonito ver este tempo em que eles gostam tanto de estar uns com os outros.
Como uma família também de fé, como é que têm sido as vossas celebrações de fé? Online, através da televisão, participam todos juntos? Como é que tem sido?
Na missa ao domingo vamos todos juntos e começámos por fazer na televisão e pusemos umas velas ao pé da televisão e os primeiros domingos assistíamos na televisão. E depois começámos a... E também rezávamos o terço à noite, acho que no início estávamos todos um bocadinho mais assustados, não é? Não sei se foi assim com toda a gente, mas as primeiras 2 semanas talvez estávamos todos muito assustados do que é que ia ser, ninguém sabia o que é que era o isolamento social e o confinamento. E rezávamos o terço e tínhamos a missa na televisão. E então fizemos, à porta dos nossos quartos tem um hallzinho pequenino, pusemos lá as cadeiras, pusemos um computador e esse computador durante a quaresma foi dedicado exclusivamente às celebrações. E isso obrigava-nos também a sair do sítio onde estávamos para ir à missa ou para ir rezar. E tivemos até o domingo de Páscoa, assim, uma capela à porta do nosso quarto. Agora voltámos à versão anterior, mas tentamos compor o espaço.
Também hoje, sendo domingo, este domingo especial, Dia da Mãe, como é que vai ser passado o domingo, dia dedicado à mãe, em família e em isolamento?
Em nossa casa damos muita atenção às refeições. E, portanto, vamos provavelmente ter aqui um almoço cuidado neste dia. Eu pessoalmente prefiro ir à missa mais cedo do que mais tarde, porque prefiro começar o domingo com a missa do que ser no fim do domingo. E por isso vamos à missa antes do almoço. Temos um bom almoço e não sei o que é que vai acontecer mais, conhecendo os pequeninos, um tempo.
Carmen, e para terminarmos esta conversa no Dia da Mãe, para as mães, as avós que nos estão a ouvir, quer deixar ficar alguma mensagem também para passarem o dia diferente?
Isso é uma...
Assim, falar de mãe para mãe...
O que me ocorre é estamos juntas, que é uma expressão assim mais africana, não é? Estamos juntas, este sentimento de maternidade, que é um grande dom do céu e que nos junta a Nossa Senhora, também é quase um superpoder, não é? Assim, o ser mãe dá-nos uma força e uma alegria e um propósito de vida muito especiais. E nisso sinto-me unida a todas as mães e muito especialmente a Nossa Senhora. Portanto, a mensagem é muito: estamos juntas.
Muito obrigada, Carmo. Um bom dia da mãe para si e que os filhos continuem a fazer essa felicidade e essa alegria de estarem juntos também. Muito obrigada.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. E hoje, porque é o quarto domingo da Páscoa e em todas as Eucaristias se escutam as mesmas leituras, ficamos aqui com a interpretação do Padre Manuel Barbosa.
Os textos bíblicos deste quarto domingo pascal sintonizam com o domingo de Bom Pastor que hoje celebramos. O Evangelho apresenta Cristo como pastor cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo à vida em plenitude. A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como pastor que guarda e conduz as suas ovelhas. Os crentes devem seguir esse pastor. A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o caminho que Cristo, o pastor, desafia aos seus discípulos a percorrer. É preciso converter-se, ser batizado e receber o Espírito Santo. Fiquemos uns instantes nas interpelações do Evangelho. Para os cristãos, o pastor por excelência é Cristo, com o qual deve haver um permanente diálogo íntimo. Não faz sentido seguir outros pastores ou outras vozes que nos arrastam e se tornam referências à volta das quais construímos a nossa existência. Cristo desempenha a sua missão de pastor com máxima atitude de proximidade. Ele conhece as ovelhas e chama-as pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação única, especial, pessoal. Dirige-lhes um convite para deixarem a escuridão, mas não força ninguém a segui-lo. Respeita absolutamente a liberdade de cada pessoa. É dessa forma humana, tolerante e amorosa que somos convidados a nos relacionarmos mutuamente. Aqueles que receberam de Deus a missão de animar uma comunidade só podem exercer a sua missão no respeito absoluto pela pessoa, pela sua dignidade, pela sua individualidade. As ovelhas do rebanho de Jesus têm de escutar a voz do pastor e segui-lo. Isso significa concretamente tornar-se discípulo, aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, na entrega total aos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. Vale a pena meditar na mensagem que o Papa Francisco nos oferece neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, tendo como pano de fundo o texto evangélico da noite de tempestade no Lago de Tiberíades. Convida-nos a assumir quatro atitudes: tribulação, gratidão, coragem e louvor. E são palavras de Papa Francisco. O louvor é a última palavra da vocação e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima, agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. Tomemos tempo para caminhar ao ritmo do pastor que nos conhece e que chama cada um de nós pelo próprio nome. Escutemos a sua voz, saboreando o magnífico Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Procuremos também rezar pela fidelidade à vocação a que o Senhor nos chama e por todas as outras vocações. Confiamos no Senhor, procuremos ser felizes e façamos os outros felizes. Que assim seja ao longo desta semana.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde a maternidade foi o mote central dos últimos minutos. Confinados a casa, celebramos este Dia da Mãe na confiança de que tudo vai ficar bem e sairemos renovados. A Eclésia continua a trabalhar para lhe fazer companhia. Acompanhe-nos na RTP2 no programa 70x7, hoje pelas 17h35, onde lhe trazemos a realidade das mães que estão na linha da frente no combate ao Covid-19. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Por aqui, na Antena 1, voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Hoje deixo uma palavra especial a todas as mães. De mãe para mãe, estamos juntas. Tenham um bom domingo, fiquem em casa e até amanhã, se Deus quiser.